Bom dia, minha gente!
Bom dia, minha gente!
Eu adoro isso. Eu adoro quem faz também. Eu adoro. Hoje eu estou com não só minha aluna, mas minha amiga e sereia bodybuilder.
É isso aí.
Iris Fusaro. Fusaro?
Fusaro. Bom né? dia, minha gente!
Bom dia, minha gente! E a razão e motivo de eu ter chamado Iris é porque desde que eu a conheci... Conheci você e o Lucas ao mesmo tempo, na verdade. Lucas, seu namorado. Descobri uma razão de se trabalhar na minha vida. Pra que eu quero trabalhar nessa vida? Que é... Tá bom, vai. Eu acho que é o sonho de muita gente nessa vida também. Poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Tipo, poder viajar e continuar fazendo dinheiro nessa vida. Sem ter que abrir mão da casa no Brasil. Sem ter que abrir mão... Dos móveis, dos eletrodomésticos, que eu tive que vender tudo quando eu fui pra Dublin. Depois tive que comprar tudo quando voltei. Então, virou o meu sonho de consumo na vida. Mas chamei eles pra desmistificar esse sonho de consumo. Seria porque eu quero que elas desmistifiquem pra mim mesma?
Não sei. Eu vou falar que o dream job segue sendo job. É trabalho, sempre.
Puta, tá vendo? Já começou me ajudando.
Não, mas é bom, mas é trabalho.
Então, pra quem não conhece Iris Fusaro, ela e o Lucas têm um projeto muito legal que eu adoro. E eu sei que parece que eu tô pagando pau pra minha aluna, eu sempre falo isso. Mas não é, é bem legal mesmo. É verdade. Que é o Le Tour du Monde. Mas eu não vou explicar o que que é, eu vou pedir pra você explicar. E explicar de onde começou esse rolê todo do Le Tour du Monde.
Tá bom. O Le Tour du Monde começou? Começa pelo começo ou começa o que é? Depois eu falo como começou.
Ah, fica a seu critério.
Tá, vou falar. O Le Tour du Monde é um projeto que eu e o Lucas, a gente viaja o mundo e em cada cidade que a gente passa, a gente procura inspiração, músicos locais, instrumentos típicos para gravar uma música na rua inspirada naquela cidade. O Lucas é músico, produtor musical, eu sou filmmaker, então eu filmo também tudo isso. E aí a gente, além da música, tem sempre vídeos... mostrando todo esse processo. Então a gente começou fazendo isso pro YouTube e depois acabou virando uma série de TV no Discovery.
Ah, é mesmo? Ainda teve isso?
E a gente começou a fazer isso em 2015.
Eu já faz tudo isso?
Faz tudo isso. Primeira viagem foi final de 2015.
Caraca, vocês estavam juntos há quanto tempo quando começou?
Um ano e... Não, quando a gente começou a viajar mesmo, quando a gente teve ideia, a gente tava um ano junto.
Tá bom, e da onde veio a ideia, então?
E depois que a gente fez, a gente já tava um ano e quase dois. A ideia surgiu em que eu e o Lucas, a gente queria muito morar fora, a gente tava com aquela... Com aquela inquietação, que a gente queria morar fora, a gente tava querendo ir pra Nova York, não sei aonde, blá, blá, blá. E aí o Lucas foi fazer uma viagem, eu não fui. E aí nessa viagem ele foi pra Los Angeles fazer uma reunião de trabalho e passou um fim de semana a convite do trabalho no Havaí. E aí ele comprou um ukulele havaiano e ele gravou uma música pra mim, compôs e gravou. Mas ele gravou uma música pra mim, me mandou tudo mais. E aí quando ele me mandou a música, ele falou, mas eu vou... regravar ela no estúdio, deixar ela toda bonitinha, blá blá blá, com
a
acústica certa.
Não era a música,
certa.
Aliás, eu que sigo.
Only.
Only. Vou ouvir com outros ouvidos agora.
E aí, o que que aconteceu? Ele fez isso, e aí quando a gente tava no bar, a gente tinha, na época, a gente toda semana ia no bar, bebia, enchia a cara e fazia terapia de casal. Porque aí você tá mais bebinho, você fala as verdades, não machuca tanto, você
quem
escuta.
Quem ouve talvez não lembre depois.
Então a gente fazia isso. E aí a gente voltou da viagem, mostrou a música, tava falando disso e de repente veio esse clique, tipo... Não, a música tá perfeita do jeito que ela tá. Ela tá isso, ela é isso, não vamos mexer nela. E aí veio esse insight da gente viajar o mundo fazendo um álbum com cada música inspirada em cada lugar que a gente passava, gravando na rua, procurando músicos locais, instrumentos e tudo mais. E aí a gente desencanou de morar fora e foi fazer isso.
Que é muito melhor, na minha opinião.
Eu acho que concordar.
Porque eu acho que o lance de morar fora... Que eu que morei também fora, eu fico pensando hoje em dia, eu olho pra trás e falo, nossa, é muito legal. Mas você ter que jogar tudo pro alto pra ir morar fora é uma coisa que te faz pensar mil vezes e te dá muito mais trabalho do que se você puder ter a sua vida aqui e passar um tempo fora, que é muito mais bacana. Tudo bem que eu sei que você vai falar disso, mas não deve ser só um rolê legal.
Não, é trabalho. É que eu acho que, só complementando, essa coisa de quando você vai morar fora, você muda sua rotina de lugar, né?
Total.
Claro que vai mudar algumas coisas por causa da cultura, do lugar, mas você muda a sua rotina de lugar. Mas não é... Essa viagem que a gente faz é muito trabalho.
Perrengue carregando.
Eu escuto muito. Eu acho que a frase que eu mais escuto é: nossa, mas o seu trabalho não é trabalho. Não, é trabalho...
Tem uma frasezinha bem clichê que falam por aí, que é: ame o que você trabalha. Eu vou falar tudo errado depois de a gente...
Trabalhe com o que você ama e você vai ter que trabalhar o dobro porque você se importa.
Você falou o certo, mas eu ia falar a outra.
Não é isso?
Tem alguma coisa do tipo: trabalhe com o que você ama e você nunca mais trabalhará um dia na sua vida, sabe? Alguma coisa assim. Tipo,
eu conheço.
Você fez a verdade.
Você vai trabalhar o dobro.
Eu ia falar
porque você se importa. É, com leitura é isso, assim. É trabalho, assim, gente, é trabalho pra caralho. Pode falar palavrão nesse podcast?
Pode, acho então, que não seremos
reprimidos. É trabalho pra caralho. Não tô falando que é demais, que eu não amo, mas é, cara, você viaja, você filma, tem a produção. Cara, achar os músicos, fazer a música, que não é fácil, as pessoas acham que você sentou e... Tum, e aí você...
Ai, me veio uma inspiração, né?
Todos os perrengues de viagem que vem junto. Não, é muito trabalho. Aí você volta, aí você tem que editar, blá blá blá, e tem que postar nas redes sociais. É um trabalho.
Vou deixar como pauta, me lembra depois que eu queria que você falasse do último projeto de vocês.
Do Som das Estradas? Ou
do Som das Estradas. Mas também dos reporters.
Ah, né? Tá.
Que eu me esqueci o nome agora.
Uncensored Playlist.
Tá vendo como é bom às vezes fazer a pauta?
É.
Olha,
você pode fazer um checklist só.
É, boa. Enfim, vamos deixar essa pauta pra depois. Mas aí vocês começaram por onde? Foi o primeiro rolê?
O primeiro rolê, na verdade, a gente fez Nova York, Amsterdã, a viagem inteira. A gente fez uma viagem de 3 meses.
E aí vocês gravaram, que é o CD que tem gravado.
É, a gente fez uma viagem de 3 meses, que depois virou pra TV, mas tá no YouTube. E a gente foi pra 10 países.
Caraca. É puxado.
É puxado, a gente ficou uma semana em cada lugar e eu e o Lucas, a gente sempre briga, que assim, a gente não terminou por pouco, assim, porque era muito trabalho. A gente virava 2 noites, pelo menos, por lugar, trabalhando. Tem toda a questão do fuso horário, perrengue de viagem, de você chegar no seu Airbnb e tá errado, e não sei o quê, e mala, e
cansaço,
e aquilo,
né?
Cansaço.
Porque, meu, sem parar, se vocês fizeram.
Foi muito puxado.
Ah, foi tão bonitinho ele fazendo a música pra você, e ai, vamos viver disso e tal, e aí você tá acabando com todo romance, porra.
Ah. Não, mas é que é muito legal, assim, eu sempre falo, assim,
então,
é muito legal.
Vocês continuam fazendo, né?
Sim, é muito legal, só que não significa que não é um trabalho, assim, é um trabalho e é um trabalho puxado.
E hoje em dia vocês fazem com que frequência, leitor?
Então, é engraçado isso, porque a gente teve uns altos e baixos, assim, a gente fez a primeira viagem, a gente voltou muito cansado, parou, aí rolou o programa de TV, a gente fez de novo, e aí chamaram a gente depois disso pra fazer 2 projetos, então a gente teve 2 grandes viagens, uma no ano passado, que foi pelo Brasil, só que a gente acabou que a gente virou meio nômade. A gente tem a casa em São Paulo, a gente sempre volta pra São Paulo, mas a gente fica fácil, tipo, 6 meses em São Paulo só.
Que é aí que eu acho que é living the dream.
É.
Porque eu sempre falo pra Lan, quando a gente viajava, e a gente viajava, sei lá, normal, férias, acho que a primeira viagem que a gente fez pra Europa, a gente ficou, tipo, 3 dias em Madrid, 3 dias em Barcelona, 3 dias em Paris. Enfim, a gente foi pro casamento da minha irmã em Dublin. E aí, quando a gente voltava, eu falava: meu, é super legal viajar. Só que eu tenho uma coisa de querer, tipo, sentir como é viver no lugar. Então, 3 dias você não conhece absolutamente nada. Você fica super cansado no final da viagem. E aí eu falava: não, pra mim o mundo ideal seria ir passar, tipo, 2 meses no lugar, 3 meses no lugar. Mas isso eu nem pensava isso como uma possibilidade na vida. E aí depois que conheci vocês, que eu falei: eu acho que talvez, assim, até dê, né? Sim, dá pra fazer. Porque eu acho que a hora que você... Tudo bem que vocês ficam quicando de um lugar pro outro, que é super cansativo. Mas o lance de ter a casa aqui é um rolê que facilita, né? Porque você vai, se cansa, tal, passa um tempo fora, mas na hora que você volta, tá tudo...
Sim.
Tá tudo aqui. A vida de vocês continua rolando aqui. E bom, né? Hoje em dia, passar 6 meses fora do Brasil tá dando um alívio.
O problema é que não tá dando mais, né? Com o coronavírus.
Tá difícil.
É. Mas você falando disso de ficar pingando e pingando, é isso. Quando a gente fez nossa primeira viagem, a gente ficou 7 dias em cada lugar e eu e o Lucas, a gente quase morreu. Assim, eu acho que a gente não ficou doente porque era adrenalina muito alta, porque a gente se propôs a fazer esse projeto, então tinha esse desafio de vamos fazer, vamos
Vocês
entregar.
Vocês não pararam em nenhum lugar pra dar uma descansada? Tipo...
Cara, a gente parou acho que 2 dias num lugar.
Nada.
E só. Mas era isso, assim, a gente tava nesse desafio, a gente tava nessa pilha, vamos. E aí quando a gente voltou, a gente não sabia muito o que ia ser, a gente não voltou achando que, nossa, a gente vai fazer isso sempre. É muito engraçado, que eu sempre falo isso com o Lucas. Quando eu lembro disso, antes de fazer o leitura, eu ficava pensando, nossa, eu vou lembrar que em 2015 eu fiz essa viagem, não sei o que, fiz essa loucura. E não que acabou que a partir de 2015 eu sempre faço isso, quase todo ano tem uma viagem maluca, a gente vai para um monte de lugar. Mas que rolou uma coisa assim, até puxando um pouco para o seu universo, é, já que a gente vai viver fazendo isso, como a gente vai fazer isso de uma forma que a gente não se mate, nem tanto como casal e tanto como
físico, né?
Porque chegou um ponto que a gente tava começando a ficar doente.
Sim. O corpo não aguenta?
É, avião, muda fuso horário, muda comida, muda tua cama. Tava uma hora que, meu, eu tava chorando de dor nas costas, porque eu ando com uma mochila, com uma câmera. Tava, qualquer coisa que eu comia, eu passava mal. Então, tipo, como a gente vai fazer isso de um jeito que a gente não vá se matar, assim? Que seja viável, que seja saudável, que seja... gostoso, porque viajar é gostoso, mas quando você começa a fazer isso toda hora, trabalhando, cansa.
E vocês acharam um equilíbrio?
Eu acho que sim. A gente tem alguns mandamentos.
Que são?
E assim, é importante falar que esses mandamentos a gente teve, como a gente viaja, e ao contrário de todo mundo pensa, a gente não tá viajando de férias,
sim,
a gente viaja a trabalho, a gente fez esses mandamentos tendo ciência que talvez a gente ganhe menos dinheiro.
Sim.
Por causa disso. Mas assim, o primeiro mandamento que a gente faz é: a gente vai ficar mais tempo nos lugares e a gente vai ter que considerar um tempo como se a gente estivesse vivendo a nossa vida normal e a gente tivesse essas horas de trabalho.
Tipo, tem horário comercial,
sim,
e tem horário para descansar.
É claro que a gente não obedece um horário comercial. É claro que tem dia que a gente acorda e sai pra rua filmar músico, filmar cidade, não sei o quê, e vira a noite trabalhando e tem muita coisa pra fazer. Mas a gente começou a pensar, tipo, como a gente pode fazer isso, sendo que a gente vai ter um dia off de trabalho. Se a gente estivesse trabalhando aqui em São Paulo, eu ia ter sábado e domingo, que eu ia parar, descansar tudo
viver,
bem.
Né?
Então, isso, quando a gente tá viajando, a gente tem que considerar que a gente vai ter um dia...
De descanso,
sabe? Que vai ter dias que a gente não vai sair pra filmar, pra conversar com ninguém, não vai passear. Isso tem muito a ver também não só com trabalho e grana, porque dias que eu tô saindo filmando e produzindo conteúdo são dias produtivos, eu poderia voltar pra casa,
sim,
antes e economizar em estadia e tudo mais com a,
sim,
viagem. Mas tem a ver um pouco com ansiedade, né? De você estar num lugar que você nunca foi, que você não sabe quando vai voltar e você tem que ficar de boa no seu Airbnb ou no seu hotel, porque, cara, você precisa descansar,
criar uma rotina.
Eu tô em São Paulo, eu não vou pra bar todo dia, não vou jantar fora todo dia. Tem dia que eu fico em casa vendo filme.
Mas você treina todo dia.
Eu treino todo dia.
Deixar isso aqui bem registrado.
E aí isso é uma coisa, por exemplo, eu treino todo dia quando tô em São Paulo. Eu tento treinar todo dia quando eu tô viajando. Claro, tem um dia que eu vou ter que acordar 5 horas da manhã pra ir no aeroporto. Ou que,
sim,
eu cheguei muito tarde, eu tô com um fuso horário virado, eu tô com muito sono. Mas eu tento também treinar todo dia. São coisas, é isso. É o tempo, eu tenho que ficar mais tempo pra poder...
Descansar também.
Pra poder ter minha rotina. E o que inclui minha rotina? Eu tenho que descansar, sabe? Tem um dia que eu vou ter que ficar em casa... porque eu tenho que lavar roupa, porque eu tenho que ir no supermercado, sim, porque eu quero ver um filme, eu tenho que fazer meus exercícios físicos e eu tenho que comer bem. Não é porque eu tô viajando o mundo que todo dia eu como coisas. A gente cozinha em casa. E é isso, eu tento também treinar.
Muito bem.
Sempre.
Meu orgulho.
Que é difícil.
Não é à toa que você é sereia bodybuilder. Não. Não, assim, não é fácil manter o título.
Não, não é fácil.
Sereia bodybuilder. E sereia é você sempre foi.
Sereia sempre fui bodybuilder. É algo que eu tenho que trabalhar todos os dias.
Todos os dias.
Não, mas é difícil, viu, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto. Andréa sabe.
Gosto.
Eu gosto de treinar. Não foi uma pessoa que sempre gostei de treinar na minha vida.
Só depois que me conheceu. Eu tô dando, é um podcast, ninguém vai ver sua cara mesmo, você tá me desmentindo.
Eu tô concordando, balancei a cabeça no sim.
E fazendo que não.
Mas eu tento treinar sempre quando eu tô viajando. Eu sempre gostava de, quer dizer, sempre não, eu era uma pessoa que não gostava de treinar, aí eu comecei a gostar de treinar, e aí eu comecei a viajar, e aí nessa primeira viagem que a gente fez, eu não treinei.
Sim.
Porque a gente não sabia como ia ser, né, né? E no final a gente viajou, foi super corrido. E aí quando a gente voltou e viu que a gente ia começar a fazer isso sempre, e não viajar só de férias...
Vou ter que me adaptar, né?
Eu falei, eu vou ter que dar um jeito de me adaptar, porque eu, senão é, eu vou treinar muito pouco.
É, não.
Vira e mexe, é engraçado que vira e mexe, eu encontro amigas e não sei o quê. Sabe, quando você viaja, você treina. Nossa, mas eu tava de férias? Nem parece que eu ia viajar. Eu falei, nossa, às vezes quando eu viajo de férias, eu não treino também. Porque eu tô de férias, só que eu não tava de férias. Eu tava num...
Tenta transferir a sua rotina.
É, eu tava trabalhando. Então eu tento exatamente isso, transferir minha rotina.
Eu acho até legal, porque tem uma galera que às vezes viaja a trabalho e também não consegue encaixar a rotina de treino. E, meu, falando aqui... sobre a Iris, mas funciona pra todo mundo. Eu passo um treino pra você que dá pra fazer em casa. Sim. E você treina em casa. E tudo bem, você não vai ficar muito mais sarada treinando em casa e tudo mais, mas você mantém otimamente. Você volta e treina super bem. Tô confirmando aqui que ela volta e treina super bem.
Não, mas é, dá super pra fazer.
Não dá.
Dá. Eu acho que o maior desafio é
se organizar.
Se organizar, é disciplina. A disciplina de, tipo, putz, quando você tem a Andréia e você sabe que ela vai estar ali tal hora na academia pra te encontrar,
né?
Eu tenho que ir, marquei. Não...
Quando não tem,
mas
né,
quando não tem, é difícil. É um abdominal, uma foto no Instagram olhando. Um abdominal, olhando um uma matéria. É, outro abdominal, um WhatsApp.
Mas o importante é que faz. Mas... E se mantém atualizado enquanto isso, olha só.
Muito mais com o rostinho bonito.
Muito mais
com o corpinho sarado.
Falando em muito mais com o rostinho bonito, agora sim, me fala da Uncensored Playlist, que eu acho que é um projeto muito incrível.
Depois que a gente fez o Le Tour, a gente tinha contato com umas pessoas de Berlim, a gente gravou lá, e aí convidaram a gente pra fazer um projeto que eu acho que foi tipo, o maior projeto que a gente fez.
Só queria fazer um PS, que eu que estava daqui já conhecia vocês. O que rolou é que eu achei que vocês estavam indo gravar outro Le Tour.
Ah, sim, sim.
Le Tour, lado B, assim, né? Porque vocês foram. Era pra China,
Egito,
Vietnã.
Aí tinha Tailândia e Uzbequistão, que a gente acabou não indo pro Uzbequistão.
Por quê? Me pergunto por que é tão tranquilo.
É, não, mas eu acho que o Uncensored foi o maior projeto que a gente fez. A gente ficou em contato com o pessoal de Berlim e aí tem uma ONG que é chamada Reporters Without Borders, que eles trabalham com liberdade de imprensa em países que têm censura, ditadura, e eles trabalham com jornalistas que foram censurados, que tiveram que ser exilados desses países, e aí eles descobriram uma brecha nas plataformas de streaming. Descobrindo que é muito difícil você censurar uma música pelo conteúdo dela.
Sim.
Você não consegue ter o controle das músicas que estão sendo lançadas. E aí eles fizeram o seguinte, eles convidaram a gente para transformar 10 artigos censurados em 5 países em música. E a gente viajou para esses países e...
Tipo Le Tour.
E gravou essas músicas lá.
Gravaram com pessoas de lá também? Que nem
sim.
Como no leitor também?
Sim. Só que essas pessoas nunca foram reveladas por motivos de segurança.
Sim. Isso é muito incrível, sério. Esse aí é muito incrível. É óbvio que eu amo o Letor, adoro as músicas, mas é que o Uncensored é tipo, meu, genial. É. E vocês ganharam muitos prêmios, né?
Sim, ganhamos prêmios, as músicas foram lançadas. Talvez a gente não possa voltar para esses países, não sabemos.
Vão tentar? Para quê?
Para quê? Nunca vamos descobrir também, porque eu não vou me arriscar.
Melhor não. Chega lá, vai presa, direto.
Ah, imagina.
Tá tranquilo. Países tão tranquilos. É, eu tenho uma história pessoal com o Letor, que, meu, quando eu comecei a dar aula para vocês, eu acho que o Lucas me contou que vocês tinham gravado em Dublin.
Uhum.
E, só que ele falou que a música não tinha sido lançada ainda. E aí ele me mandou um áudiozinho no WhatsApp pra eu escutar a música. E primeiro que a música é linda, de fato.
Noi.
É verdade. É de novo, né? Parece que eu tô
Andréia,
pagando
fã.
Fã, número eu sou fã, isso que é pior. Não, e aí depois o que vai vir, vocês vão ver que eu realmente sou muito fã. Mas eu tenho toda essa coisa com a letra da música. Eu sempre fui dessas, de prestar atenção na letra. E toda... Não sei o quê. Eu era dessas... Era, digo era, não porque perdi o romantismo, mas porque eu já reparei que minha esposa não é nessa mesma vibe, assim, da letra da música, mas eu vira e mexe mandava umas músicas falando, tipo, ah, é a letra da música e tal, enfim, em vão. Ela nunca parou pra escutar a letra das músicas. Ela até escuta umas duas palavras e depois ela já se dispersa. Mas enfim, aí o Lucas me mandou a música, e primeiro que a parte instrumental da música é muito legal, eu tinha acabado de voltar de Dublin, e é tipo, é muito Dublin mesmo, é super celta, assim, e a letra é incrível, porque desde que eu voltei de Dublin, eu acho que isso é normal também de quem mora fora, sempre rola uma do tipo, ah, tô aqui, mas eu queria voltar a morar lá e tal, e a música fala muito sobre não ter parada e tal, e eu fiquei tão fissurada na música que fiz uma tatuagem. A música chama Bird With No Feet. E aí eu tatuei um Bird With No Feet, que tem uma amiga minha que insiste em falar que é uma rolinha, só pra poder falar que eu tenho uma rola tatuada no braço.
A gente não fala que tipo de pássaro é.
É um bird. Tá um pássaro. É um pássaro.
Pode ser um papagaio, pode ser uma rolinha, pode ser uma...
Pode.
Galinha de Angola, uma pomba. Pode ser uma gaivota, um gaivão.
Não é?
Uma águia.
Mas enfim, então, Letor super marcou minha vida. Tem até uma tatuagem pra provar o quão tiete eu sou. Mas eu fiquei mais tiete ainda depois, quando eles lançaram. Porque aqui os projetos não param, né?
Não param.
Não, e agora que eu tô falando, eu vou vendo que, meu, eu vou falando e vou lembrando de outras coisas. E aí, acho que foi o ano passado que lançou o The Client?
O The Client foi, acho que ano passado.
Passado, né? Aí, não satisfeitos com o Letor e tudo mais, eles resolveram, então... Conta a história do The Client, você, porque além de tudo, você criou o nome. Então,
The Client é uma banda do Lucas. O Lucas é produtor musical, como eu falei. Ele tem uma produtora de áudio, que ele trabalha com outros músicos e produtores musicais, e eles fazem muita trilha para comercial. E aí, eles fazem músicas, não fazem só trilhas, jingles...
Que é uma coisa que eu não sabia.
Música com começo, meio e fim.
É, então, e fazem a letra e fazem tudo,
faz
né?
Tudo. Tipo, tem música inteira. Tem um trampo, eles fazem dezenas, centenas dessas músicas e vão apresentar para os clientes para virar trilhas sonoras de comercial, e os clientes dizem não, recusam, e as músicas ficam engavetadas lá na produtora. E então, um belo dia, eles tiveram a ideia de transformar, fazer uma banda... Que essas músicas fossem o repertório. Todas as músicas negadas pelo cliente viraram o repertório da banda. E aí a banda, a gente batizou de The Client Said No.
Muito
bem
bom, sério,
auto-explicativa.
Genial.
E eles começaram a tocar. E a gente até viajou também, filmei.
E aí você filmou e tá rolando
Tá rolando uma sériezinha documentário.
De tour,
uma série documental que você pode ver no YouTube.
É verdade, tá bem legal também. Aliás, os programas do Letor também são bem legais.
Sim, assistam.
Qual é o seu preferido?
Qual episódio é o meu favorito?
Qual lugar? Qual país?
O meu país? Os países favoritos pra mim é Japão e...
Você sempre fala da Islândia.
Islândia, mas não necessariamente o episódio é o favorito também, sabe? Por exemplo, Berlim foi incrível. Eu amo Berlim também.
O episódio foi incrível.
Sim.
E qual a sua música favorita do Letor?
Ai, não tenho.
Não tenho?
Não tenho.
Não
sei dizer.
Eu tenho várias. Ah, eu adoro a música que vocês fizeram na
maratona. Tenho várias também.
A maratona de Chicago.
Ah, a maratona foi legal. A gente foi convidado pra uma marca pra ir pra maratona de Chicago. E a gente tem que fazer uma música também, inspirada na maratona. E a gente usou os barulhos da maratona pra virar os instrumentos. Então a gente gravou passos, respiração, gravou uma torcida. A gente usou elementos da maratona pra fazer a música.
Que ficou incrível, aliás, a pessoa que canta junto também é muito, muito bacana. E o último projeto de vocês foi o do Som das Estradas, né?
Sim, sim. A gente, Som das Estradas, a gente basicamente é o Letour pelo Brasil. A gente foi
porque
também...
o Letour do Mundo, as músicas são todas em inglês.
Sim. É inglês porque como a gente viaja por vários países, não dá pra exigir que todo mundo cante em português, né? E sim.
Mas
cantasse em português, só o Lucas teria que cantar e perderia um pouco a graça na caça de músicos.
E aí o Som das Estradas foi...
É, pelo Brasil. A gente viajou para 5 regiões do Brasil, para alguns lugares nessas 5 regiões, óbvio. E a gente gravou também uma música inspirada na cada região. E aí os músicos brasileiros, as letras são em português. E é muito legal, porque o Brasil é um país muito rico, né?
A gente acaba pensando, a gente conversou disso já, mas acaba pensando muito em viajar pra fora, e eu quase não conheço nada do Brasil.
Não, mas eu também fiz essa viagem, quase não conhecia nada, e fiz essa viagem e parei pra pensar que também não conheço muita coisa, né?
Sim.
Eu fui pra alguns lugares das 5 regiões, mas assim, tipo, o norte é imenso, o nordeste, tudo,
tem
né?
Tem muita coisa pra conhecer. O Brasil é muito grande, a gente não pensa nisso.
Não.
Agora, eu queria muito perguntar um perrengue de viagem pra você contar.
Não passo perrengue. Nunca passei, minha vida é perfeita.
Vida de sereia, né?
Vida de sereia. Eu acordo, faço meu treino na sala do Airbnb ou na academia do hotel. Tomo meu café da manhã de hotel. Saio magnífica com a minha câmera, faço cenas, gravo os músicos.
Tem um carro pra carregar os equipamentos.
É. Eu só fico ali bonitinha falando com a câmera, volto, os materiais são automaticamente transferidos pro computador e automaticamente editados, automaticamente carregados, e aí no outro dia
acordo
e repito.
Entendi. Que bom viver assim. Não é possível que você não tenha um perrengue pra contar.
Eu tenho muitos perrengues. Posso falar vários. Já cheguei em Airbnb, o Airbnb tá...
ocupado.
Não, já cheguei na porta do Airbnb, o cara avisei que tava chegando, e aí o dono virou e falou, não apareceu. Eu, ué, cadê você? Ele, não vai dar pra vocês ficarem, cancelou.
Não acredito.
Já esqueci passaporte no cofre de hotel e achei
Nossa,
dois dias depois.
Essa foi boa. Na Croácia, não
esqueci.
Foi?
Esqueci, só lembrei... três dias depois.
Só lembrei tentando entrar no avião.
E aí o cara, como você só lembrou três dias depois?
E tava lá, né?
Tava lá, graças a Deus. Tem muitos perrengues, mas tem um...
O Aconcur?
Eu tô com vergonha.
Não precisa contar. Esse já foi bom, o do passaporte é realmente algo que seria difícil de...
Sim, não, mas esquecer. Faço muito perrengue. Viajar então, é passar perrengue, minha gente.
Perrengue chique. Tem uma amiga... Eu acho que tem um site, até um Instagram de perrengue chique
sim,
agora.
Sim, tem um Instagram, perrengue chique.
Então, tá vendo? Virou pop passar perrengue também. Uhum. Tudo bem. Não tem problema. Dá boas histórias depois.
Dá boas histórias.
E planos para o Letour? Bom, se bem que o coronavírus tá dando uma dificuldade.
Eu não quero falar disso, vou chorar.
Não, vou escolher um assunto feliz pra finalizar esse...
Não, a gente episódio. Tinha planos pra esse ano, só que não vou nem falar porque vocês sabem o que está acontecendo aí no mundo, coronavírus, e então a gente não tem nenhum plano, porque...
Vai estar dando.
Talvez agora. A gente não possa nem sair de casa, né, mas...
A gente tá pensando no que a gente vai estocar, né, a gente ainda tem dessas discussões.
Tô aqui pedindo pra Andréia fazer aula por Skype, porque...
Vai ser o que
a rotina
testar.
Tem que manter.
A rotina tem que manter. Ou a gente vai fazer aula com 1 metro de distância. A gente também falou disso, dessa possibilidade,
é
não é? Tipo, a gente foi uma linha ou um bambolê. Não, se o bambolê não ia dar 1 metro. Ia?
Tem que ser. Tem que pegar 2 bambotchã, que é aquele que você encaixa.
É verdade, a gente podia contar aqui que, meu, é o tchã. É uma coisa presente na sua vida. Aquela que acaba com a reputação.
Olha o Kibe.
Olha o Kibe. Aliás, eu acho que chegou. Acho que veio daí essa coisa de viajar. Porque o tio foi pra onde? Foi pro Japão.
Japão, pro já fui. Pro Havaí, eu não fui, mas o Lucas foi. A verdade é que a gente só tá seguindo o tio.
Eu sabia. É bem a cara de vocês mesmo.
E tem o meu tio na selva, a gente ainda não foi pra uma selva. É que selva é muito abrangente,
ah,
né?
Vocês não foram, vocês não foram, tipo, Amazonas.
Não.
Não, tá vendo? Ainda há possibilidades de seguir o tio.
Não, sim.
Ou, quem sabe, vocês não... Meu, sabe o que seria legal? Eu queria fechar com essa sugestão pra vocês. Fazer uma composição junto com
o compadre Washington.
Com o compadre Washington. Pensa nisso.
Ele fala, olha o pássaro sem pé. Tu, 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 tu.
Olha,
cheguei no paraíso.
Eu acho
isso
que...
Isso é magnífico.
A cara do Lucas, aliás, ele ia adorar fazer isso, eu imagino. Mas eu queria te agradecer pela presença.
Me chama mais, eu gosto tanto de falar.
Menina, eu também. É impressionante o quanto eu gosto de falar. Eu tava tentando aqui, fortemente. Eu tenho uma mania, não sei se você viu, eu fiz isso com a minha amiga. Eu tô tentando fazer isso aqui com você, mas tá realmente tá difícil. Que é terminar com uma música. Porque eu acho tão legal essa coisa que, sabe, a música sobe. Você, videomaker.
Ah, fala um fade. Isso. Chama fade.
Fade. Isso. Então, eu acho que vai ter que fazer do seu, se você não se importar. Eu queria muito acabar com uma música do leitor. Não posso usar o meu celular pra pôr a música, porque ele está sendo usado. Eu não sei porque eu não tô conseguindo usar o meu Spotify, mas eu até falaria pra você escolher uma música pra gente acabar, mas infelizmente, como se trata do meu podcast...
Eu acho que você tem que escolher a música, que é seu.
Eu acho que a gente tem que acabar com a Bird With No Feet, porque, enfim, é o que eu tenho tatuado, né, minha gente? É o que me fez fã. E a maravilha é que eu posso dar um pause... Pra achar a música.
Ah!
E aí a gente continua. Então a gente finge que a gente tá continuando.
Uhum.
Aí a gente volta como se não tivesse parado nem um segundo pra achar essa música.
Uhul.
Agora eu fiquei numa dúvida, só o fade é tipo, a música sobe.
E aí ela baixa.
Ah, ela tem que baixar
não,
também.
Não, tanto faz. Porque... Não, é, baixa, ela baixa.
Ah, então não tem que fazer isso, tem que ser bonito. Porque eu tava fazendo, tipo, só a música sobe e corta.
Não, faz a música. Dá pra fazer aqui, viu? Vou te mostrar.
A gente vai descobrir. Mas pra agora, a gente
você dá
um play na música, que é a música da minha tatuagem. E aí a gente deixa ela tocando. Aí eu falo, muito obrigada por ter vindo. Você será convidada pra vir outras vezes pra comer aqui em casa e gravar podcast. E é isso, muito obrigada.
Obrigada eu. Me chamem mais vezes, que eu falo sobre outras coisas também.
Contanto que tenha comida. Tudo bem, eu aceito. E aí então, a música tem que subir, certo? Estou mais perto do microfone. Aí o crédito sobe.
Sim, subiu as letrinhas.
Mas eu vou deixar pelo menos chegar até o refrão, senão não vai dar uma emoção. A bird with no feet sleeps in the wind. E aí que a música vai diminuindo, esse é o fade. Aí, é isso. Então tá. Obrigada.